Num pequeno subúrbio do Missouri, desenrolou-se uma história que desafiou todas as noções convencionais de família, amor e confiança. Uma mãe dedicada, uma filha doce e vulnerável, tudo parecia perfeito na superfície. Mas por detrás das cortinas de uma casa modesta escondia-se um mundo sombrio de segredos e manipulação. Esta história é muito mais do que um simples conto de tragédia familiar. É um mergulho profundo na mente humana. Vou falar-vos de um fenómeno das redes sociais, sobretudo do TikTok. O caso que está a ficar cada vez mais conhecido e quase toda a gente que lida frequentemente com redes sociais já ouviu o nome Gypsy Rose Blanchard. Gypsy Rose Alcida Blanchard Anderson veio ao mundo em 27 de julho de 1991, em Golden Meadows, Louisiana, nos Estados Unidos da América. Nasceu de uma relação turbulenta entre os seus pais, Claudine Didi Blanchard, que daqui em diante iremos chamar de Didi, e o seu pai, Rod Blanchard. Quando o Gypsy nasceu, os pais já estavam separados. A mãe tinha 24 anos e o pai 17. Rod disse que se tinha casado pelas razões erradas. Com apenas 3 anos, surgiu a primeira preocupação de saúde com Gypsy Rose. A menina teve de ir várias vezes para o hospital porque sofria de apneia do sono. Didi suspeitava que a filha sofria de mais doenças, no entanto, não havia nenhum diagnóstico em concreto e os resultados dos vários exames eram inconclusivos. Gypsy ficou a saber pela mãe que teria distrofia muscular e precisava de um andarilho. Alguns anos depois, quando Gypsy tinha cerca de 7 ou 8 anos, a menina teve um acidente de moto enquanto acompanhava o seu avô e acabou por magoar-se no joelho. Depois do acidente, Didi disse à filha que ela precisava de utilizar uma cadeira de rodas para se mover. Em agosto de 2005, os Estados Unidos foram devastados pelo furacão Katrina, uma tempestade que deixou um rastro de destruição e deslocou inúmeras famílias. Entre elas, estava a família de Gypsy Rose, que perdeu a sua casa para a fúria da tempestade. Mas para Didi, mãe de Gypsy, o desastre natural serviu como uma oportunidade conveniente para justificar a perda dos documentos da sua filha, aproveitando-se da tragédia do furacão e das supostas doenças de Gypsy. Didi conseguiu garantir um novo lar para a família, alugando uma casa em Aurora, no Missouri. Em 2007, Gypsy foi homenageada pela Fundação Holy, uma instituição que ajuda e protege os direitos de quem precisa de se alimentar recorrendo a sondas. Gypsy foi nomeada pela Fundação como Criança do Ano. No ano seguinte, a instituição Habitat for Humanity ofereceu a construção de uma casa com uma rampa para a cadeira de rodas à família. Afinal de contas, a história da mãe e filha que tiveram de mudar de estado por causa do furacão Katrina chamou a atenção de muitas pessoas. Ainda para mais, o dinheiro não era muito e Gypsy precisava de cuidados de saúde mais avançados. Gypsy Rose também participou no programa Make-A-Wish, tendo ido à Disney World e recebeu vários bilhetes para assistir a concertos, até mesmo conhecer os artistas que ia ver, como por exemplo Miranda Lambert e Blake Shelton. Há um vídeo da American Cancer Society Relay for Life, onde é possível observar Didi e Gypsy Rose e onde é possível ouvir Didi dizer que nasceu para ser mãe de Gypsy. Gypsy Rose era uma figura que despertava compaixão à primeira vista. Com apenas 1,5 m de altura, praticamente sem dentes visíveis e usando óculos enormes, ela parecia carregar o peso do mundo nos seus ombros frágeis. A sua voz, aguda, mostrava a sua aparente fragilidade e muitas vezes era vista com a cabeça rapada, uma prática justificada pela sua mãe, Didi, que afirmava que a medicação prescrita à menina eventualmente faria com que o seu cabelo caísse, incentivando assim antecipadamente o uso de perucas ou chapéus para esconder a falta de cabelo. Sempre que saíam de casa para, além de Gypsy, ter de se deslocar com uma cadeira de rodas, Didi levava sempre um tanque de oxigênio e a sonda de alimentação. O alimento mais utilizado por Didi para alimentar a filha era um suplemento líquido chamado Pediasure. Gypsy Rose costumava frequentar eventos de ficção científica desde 2001, em parte por poder disfarçar-se de várias formas diferentes sem que a cadeira de rodas a diferenciasse dos outros. Em 2009, surgiram suspeitas de que Gypsy Rose poderia sofrer da síndrome de Munchausen. Esta perturbadora condição leva os indivíduos a simularem diversas doenças numa tentativa de obter simpatia e atenção dos outros. Embora estas suspeitas já pairassem anteriormente, foi apenas em 2009 que uma denúncia concreta levou dois funcionários dos serviços sociais à residência de Didi e Gypsy para uma investigação. No entanto, Didi conseguiu manipular as pessoas e nada aconteceu. Quando Rod tentou desejar um feliz aniversário à filha, que completava 18 anos, Didi interveio, insistindo que Gypsy Rose tinha apenas 14. Este incidente não foi um caso isolado. Gypsy Rose, durante anos, foi privada de uma vida normal. Ela era proibida de frequentar a escola, restringida de sair sozinha, e Didi repetitivamente afirmava que a sua filha tinha a capacidade de uma criança de 7 anos. No ano de 2011, Gypsy viu o seu destino mudar drasticamente, ao ser encontrada num quarto de hotel ao lado de um homem que conheceu online. Alegadamente, com 19 anos na altura, Gypsy foi confrontada com a realidade distorcida criada pela sua mãe Didi. Terá falsificado um certificado de nascimento, ameaçando denunciar o homem à polícia por envolvimento com uma menor. O regresso ao lar não trouxe conforto para Gypsy. Pelo contrário, Didi destruiu o computador da filha, acorrentou-a à cama e ameaçou causar-lhe sérios danos caso tentasse fugir novamente. Em seguida, Didi dirigiu-se à polícia, entregando um documento que questionava a sanidade mental da filha, afirmando que esta não deveria ser levada a sério. Em 2012, Gypsy Rose conheceu Nicholas Gojohn na internet. O homem tinha mais ou menos a sua idade e, segundo o Gypsy, conheceram-se num site para encontros de cristãos. Nicholas tinha cadastro por atentado ao pudor e também tinha um histórico de doenças mentais e transtorno dissociativo de identidade. 2 anos depois, já como namorada de Gojohn, Gypsy Rose contou à vizinha Alia que tinha falado sobre casamento com o namorado e que até já tinham pensado no nome dos seus futuros filhos. A amiga e vizinha, sem saber que Gypsy era da sua idade, achou que Gojohn estava a aproveitar-se de alguém mais novo e aconselhou a amiga a ter cuidado porque poderia tratar-se de um predador sexual. No entanto, a vizinha acabou por considerar que tudo aquilo seriam fantasias de adolescente de Gypsy Rose e que nada teria acontecido realmente. E desta forma não deu grande importância ao assunto. Em março de 2015, Gypsy Rose e Gojohn combinaram encontrar-se pela primeira vez pessoalmente. A ideia era ir assistir ao filme Cinderella no cinema. Iam aproveitar a ocasião para fazer com que Didi conhecesse o genro. No entanto, Didi não sabia que ia conhecer o namorado da filha. O plano era fazer com que a mãe e o namorado barrassem um no outro no cinema e acabassem por começar a conversar. Se tudo corresse bem, como o Gypsy planeava, Didi saberia mais tarde que o rapaz com quem tinha conversado era na verdade o seu namorado. Tiro saiu pela culatra e Didi ficou com ciúmes da atenção que a filha dava a Gojohn. O que deveria ser um momento de conexão entre mãe e filha transformou-se em semanas de discussões acaloradas, onde Didi proferiu palavras cruéis e desdenhosas para com a sua própria filha. Cada insulto era como um golpe no coração de Gypsy, até que, saturada de dor e desespero, ela tomou uma decisão que mudaria o curso da sua vida. O confronto final foi a gota de água, levando Gypsy a discutir com Gojohn a impensável possibilidade de se livrarem de Didi de uma vez por todas. E foi assim que começaram a planear um homicídio. No caloroso mês de junho, Nicholas Gojohn regressou a Springfield numa viagem paga pela sua namorada. Enquanto Gypsy e a mãe Didi estavam fora numa consulta médica, um plano sinistro começou a ser criado e já em casa e de noite, Gypsy Rose permitiu a entrada do seu amante, equipando-o com algumas ferramentas, um rolo de fita adesiva, um par de luvas e uma faca afiada. Os seus propósitos sombrios logo se revelaram quando Nicholas desferiu 17 golpes fatais em Didi, enquanto ela dormia. Os gritos ecoavam pela casa enquanto o Gypsy se escondia na casa de banho, tentando escapar ao som da violência. O ato hediondo é seguido por uma cena quase surreal. Gypsy e Nicholas partilharam momentos íntimos no quarto da jovem, antes de roubarem 4 mil dólares em notas, a maioria das quais eram parte da pensão enviada por Rod, o pai de Gypsy, para sustentar a sua filha. O casal foge para um motel nos arredores de Springfield. Os dias seguintes são passados numa dança perigosa entre a paranoia e o planeamento. Enquanto as horas passam, as suas faces são capturadas por câmaras de vigilância em muitos dos locais que frequentaram. Para eliminar qualquer evidência incriminatória, a faca manchada de sangue foi enviada para a casa de Nicholas, em Wisconsin, antes de eles próprios entrarem num autocarro em busca de refúgio nesse mesmo local. Testemunhas relatam ter visto Gypsy Rose disfarçada com uma peruca loira, caminhando com uma aparência renovada e sem quaisquer sinais da sua cadeira de rodas, que a aprisionou por anos. Nesta altura, o casal achava que tinha conseguido não levantar suspeitas e que tinham cometido o crime perfeito, mas os amigos da família começaram a achar que havia alguma coisa anormal na casa das Blanchard. Uma suspeita tornou-se mais forte com as publicações estranhas no perfil do Facebook de Didi. Foram realizadas chamadas e outras tentativas de contacto, mas não havia resposta. E mesmo que às vezes Didi e Gypsy saíssem de casa para consultas médicas, alguma coisa estranha estava a acontecer. Até porque o carro de Didi estava parado à porta de casa. Os vizinhos e amigos bateram à porta, chamaram por elas, mas não obtiveram nenhuma resposta. Também não conseguiram ver nada para dentro de casa porque havia um filme protetor na janela que não era completamente transparente. Acabaram então por ligar para a polícia que, quando chegou, teve de esperar que fosse emitido um mandado de busca para poder entrar na residência. No entanto, permitiram a um vizinho entrar por uma das janelas, onde pôde ver que a casa parecia estar normal e que as cadeiras de rodas de Gypsy estavam todas ali. Depois de chegar o mandado, a polícia entrou na casa e descobriu o corpo de Didi. Foi criada imediatamente uma conta GoFundMe para arrecadar dinheiro para o funeral de Didi e, possivelmente, o funeral de Gypsy Rose. Até porque não havia sinal dela e os vizinhos pensavam o pior. E caso não a tivessem matado, provavelmente estaria sem poder fazer nada, porque não tinha nenhuma das suas cadeiras de rodas, nem a sua medicação e os tubos através dos quais ela era alimentada. Toda esta situação começou a comover quem conhecia a família. E não só. Na noite em que o corpo de Didi foi descoberto, 60 pessoas participaram numa vigília à luz das velas em sua homenagem. A vizinha que anteriormente tinha ouvido o que pensava ser fantasias adolescentes por parte de Gypsy Rose contou à polícia algumas das coisas que a rapariga lhe tinha partilhado, especialmente acerca do seu namorado secreto. Além disso, a vizinha tinha guardado algumas capturas de ecrã de conversas com Gypsy Rose. Com o surgimento dessas informações cruciais, as autoridades policiais agiram rapidamente, solicitando ao Facebook a identificação do endereço IP vinculado às publicações na página de Didi. Esta diligente investigação conduziu os agentes até ao estado de Wisconsin e, no dia subsequente, as autoridades locais dirigiram-se à residência de Nicholas. Ao chegarem ao local, foram confrontados com a presença do casal, que não hesitou em render-se imediatamente. Chegou até Springfield a notícia de que Gypsy Rose estava viva e em segurança, e ela acabaria por regressar à cidade onde vivia juntamente com o namorado. E ficaram ambos detidos com uma caução de $1 milhão. Mas, nas notícias, algo chamou a atenção das pessoas. O xerife do condado, Jim Arnott, deixou uma frase enigmática. As coisas nem sempre são o que parecem. Isto gerou alguma curiosidade e os mídias começaram de imediato a investigar a vida da família Blanchard. E o que descobriram foi verdadeiramente chocante. A revelação de que Gypsy Rose Blanchard nunca precisou de uma cadeira de rodas e nunca sofreu de doença incapacitante deixou todos os que a conheciam completamente incrédulos. Gypsy Rose, uma vez vista como uma vítima frágil, era na verdade controlada e subjugada pela sua própria mãe, que recorria a agressões físicas para a manter sobre o seu domínio. Diante dessas revelações perturbadoras, até mesmo o sheriff instou o público para parar as suas doações até que a verdade por detrás dos contornos sombrios da família fosse completamente desvendada. Os vizinhos ficaram chocados com estas informações. A família de Didi, na Louisiana, que a tinha confrontado relativamente à forma como tratava a filha, compreenderam o crime e disseram que Didi mereceu o que lhe aconteceu, que Gypsy já tinha sido demasiado punida. Relatos sugerem que nenhum membro da família de Didi assumiu os custos do seu funeral, o que levou o pai e a madrasta da falecida, alegadamente, a despejarem as suas cinzas na sanita. Já o pai de Gypsy Rose, Rod, teve uma atitude mais compreensiva, dizendo que a ex-mulher tinha começado a mentir demasiado e já não conseguia voltar atrás e livrar-se do que tinha inventado. Também comentou ter ficado feliz quando viu a filha andar sem precisar de cadeira de rodas pela primeira vez. Relembro que o pai não sabia que Didi tinha inventado que a filha estava doente. Embora continuasse a mandar a pensão de alimentos, Rod deixou de ter contacto frequente com Gypsy desde 2004. Inicialmente, o caso gerou muita polémica, sobretudo quando as pessoas ficaram a saber que Gypsy Rose usara o seu namorado para matar a sua mãe. No entanto, depois das declarações do sheriff e quando começaram a tornar-se públicos os abusos de Didi com a filha, a opinião pública começou a mudar e a defender Gypsy Rose. O Missouri era um dos estados onde era possível ser condenado à pena de morte. No entanto, tendo em conta os contornos deste caso, a acusação garantiu que não ia propor essa pena para Gypsy e Nicholas. O advogado de defesa de Gypsy Rose conseguiu obter os seus registros médicos de Louisiana. Conseguiu um acordo para que ela fosse julgada por homicídio em segundo grau. Nessa altura, Gypsy Rose já estava detida há um ano, e ao contrário do que acontece nestas situações, a Gypsy ganhou peso na prisão em vez de o perder, demonstrando novamente o quão subnutrida estava. Em julho de 2016, Gypsy Rose foi condenada a 10 anos de prisão. Gypsy Rose e o namorado chegaram a acordo quanto ao principal responsável do homicídio, recaindo essa responsabilidade em Nicholas. A opinião pública não estava do lado dele da mesma forma que defendia Gypsy Rose. O seu julgamento foi adiado uma vez que a defesa queria realizar mais exames psiquiátricos. Alegadamente, Nicholas tinha um QI de 82 e estava no espectro do autismo. Ele tinha decidido inicialmente abdicar do seu direito a um julgamento de júri, mas acabou por voltar atrás. O julgamento tinha sido adiado em janeiro de 2017 e em dezembro do mesmo ano o juiz decretou que o julgamento seria realizado em novembro de 2018. Nas declarações iniciais, a acusação focou-se na premeditação do crime, alegando que Nicholas teve um ano para pensar se realmente queria matar Didi. Já os advogados de Nicholas falaram dos seus problemas psiquiátricos e no facto de que o seu cliente estava apaixonado e o fez porque a namorada lhe pedira. Foram mostradas em tribunal várias mensagens entre Gypsy e Nicholas, algumas de cariz sexual, outras a falar sobre o crime, com detalhes acerca da rotina de Didi. Gypsy Rose testemunhou no terceiro dia de julgamento, embora não o tivesse de fazer. Em tribunal, ela contou que pediu a Nicholas para matar a mãe, mas que também pensou em engravidar para obrigar a mãe a aceitar o namorado. O caso foi para o júri 4 dias depois. Depois de deliberarem durante 2 horas, o júri considerou que Nicholas era culpado de homicídio em primeiro grau e ação criminosa com recurso à arma. Em fevereiro de 2019, Nicholas Goodjohn foi condenado à prisão perpétua. A única opção possível, já que a acusação tinha colocado de parte a pena de morte. Quanto à pena por uso de arma, o juiz aliviou a sentença, mas ainda assim a sentença ficou em 25 anos, o que não faz muita diferença porque a mesma é cumprida ao mesmo tempo que a prisão perpétua. O advogado de Goodjohn recorreu para que fosse realizado um novo julgamento, mas o juiz negou o pedido. O júri teve acesso a uma informação que o advogado de Nicholas achou que não deveria ter sido partilhada. No dia em que matou Didi, Nicholas equacionou violar a mulher. Além disso, também reclamou por não terem deixado o psicólogo de Nicholas testemunhar, mas terem permitido que o psicólogo estatal o fizesse. Enquanto estava na prisão, Gypsy Rose parecia ter mais liberdade do que nunca. Começou a estudar coisas que lhe interessavam, começou a fazer amigos e começou a ser entrevistada para contar a sua versão dos factos. Depois de sair essa espécie de entrevista misturada com documentário, Gypsy Rose começou a receber mais cartas de fãs e admiradores. Um deles foi Ryan Scott Anderson. Acabaram então por criar uma relação de amizade que mais tarde se transformou numa relação amorosa. Não foi o primeiro namorado que Gypsy Rose teve enquanto estava na prisão, mas foi sem dúvida o mais sério. O casal acabou por casar em junho de 2022 e no dia 28 de dezembro de 2023, depois de cumprir cerca de 85% da sua pena, Gypsy Rose saiu em liberdade. O seu marido foi buscá-la às 3:30 da manhã. O caso de Gypsy Rose ficou conhecido através de um artigo no BuzzFeed. Em maio de 2017, a HBO lança um documentário chamado Mommy, Dead and Dearest, seguindo-se um episódio de Dr. Phil a falar sobre a história de Dee Dee e Gypsy Rose. Depois disso, vários órgãos sociais começaram a falar sobre este caso. Programas da manhã, jornais, sites, etc. Em março de 2019, estreou uma série chamada The Act. A série foi muito elogiada, recebendo vários prémios, mas Gypsy Rose sentiu-se incomodada por terem usado os nomes e a sua história sem terem pedido qualquer tipo de autorização. Na altura, deu a entender que iria processar os responsáveis pela série, mas, até hoje, nada aconteceu. Outras séries falaram sobre o caso, baseando alguns episódios e personagens em Gypsy Rose, Dee Dee e Nicholas. No entanto, não falaram do caso especificamente. No dia 5 de janeiro de 2024, a Lifetime publicou uma entrevista de 6 horas com Gypsy Rose, onde ela partilha todos os detalhes do que aconteceu. Esta entrevista fez com que Gypsy Rose e o marido aparecessem em vários eventos. Atualmente, está a trabalhar na redação de um guião para uma série chamada By Proxy. O maior destaque vai mesmo para a conta de TikTok da Gypsy Rose, que conta com quase 10 milhões de seguidores e faz vídeos com muita regularidade. As pessoas parecem simpatizar com ela e compreender o porquê do crime. O caso de Gypsy Rose Blanchard não é apenas uma história de crime e punição, mas um exemplo de como as mentes podem ser manipuladas e como a busca desesperada pela liberdade pode levar a consequências inimagináveis. Embora possamos nunca entender completamente os motivos por trás das ações de Gypsy Rose Blanchard, este caso desafia as nossas noções de justiça, empatia e moralidade. E este foi o caso da Gypsy Rose Blanchard. Diz-me o que achaste nos comentários e encontramo-nos no próximo episódio de Conexão Criminal.